uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. Apresentação do professor Wagner Borges.
Olá amigos, muito boa tarde, aqui é o Wagner Borges falando, estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, nosso programa de todos os domingos, de meio-dia e 30 até as 13 horas. Abri o programa com essa bela música instrumental de dois grandes artistas europeus, é o músico austríaco Gandalf, acompanhado no violão, pelo grande guitarrista inglês Steve Hackett, que durante muitos anos fez parte do Genesis na década de 70, quando o Genesis mandava muito bem na área do rock progressivo, na época do Peter Gabriel, fazia o vocal principal, o Phil Collins fazia a segunda voz e a bateria, e o Steve Hackett era o guitarrista. No ano de 1991, o Gandalf, que é um multi-instrumentista austríaco, que eu também gosto muito, ele convidou o Steve Hackett para participar de um CD, que é um trabalho dos melhores do Gandalf, que se chama Gallery of Dreams, Galeria dos Sonhos. E essa faixa que nós tocamos aqui é a 13ª do disco, onde o Gandalf e o Steve Hackett debulham ali nos violões. Eu vou repetir, Gandalf, com a participação do Steve Hackett, o CD se chama Gallery of Dreams, Galeria dos Sonhos, a 13ª faixa. Temos aqui na parte técnica nosso amigo Evaldo Ribeiro, que está hoje dando aí suporte técnico para a gente e que também adora esse disco aí do Gandalf. Inclusive, na época que eu trouxe esse disco aqui, vários anos atrás, ele inclusive gravou porque gostou bastante. E o Evaldo, inclusive, já escreveu textos escutando esse disco. Muitos textos, né, Evaldo? E também temos uma notícia boa. O Evaldo, junto com o Antônio Viviani e o Auro Corrá, estão lançando um novo disco que na semana que vem nós vamos falar dele. Ele me mostrou aqui, mas ele só tem um e ele não pôde me passar. Então durante a semana ele vai me passar um, eu vou escutar e no próximo programa a gente vai comentar sobre esse trabalho. E eu quero ver se eu trago o Antônio Viviani aqui, que é o narrador dos textos do Evaldo, da trilha sonora do Auro Corrá, para falar um pouco desse trabalho, assim como foi o primeiro trabalho, O Segredo da Águia, que inclusive esgotou rapidamente, e agora tem esse volume 2 aí inédito, que eu estou curioso, inclusive, viu, Evaldo, para escutar. Parabéns aí para você, para o Auro Corrá, que fez a trilha sonora, e para o Viviani, que aquele vozeirão maravilhoso, narrador fantástico, comunicador fantástico. Parabéns aí pelo trabalho. Gente, é o seguinte, tenho aqui do meu lado um grande amigo de muitos anos, lá do Rio de Janeiro, que é o Marco Antônio Petit, ufólogo. Ele é coeditor da revista UFO, que é a única revista que aborda a temática ufológica no país, uma revista séria, da qual eu tenho a honra de fazer parte também do grupo de consultores. O Marco é meu amigo, nós fazemos várias palestras no bairro do Leblon, no Rio de Janeiro, lá na década de 80, faz um tempão, né? A gente dividia um auditório lá, o Marco fazendo as palestras sobre ufologia, eu fazendo as palestras sobre espiritualismo e experiências fora do corpo. E o tempo passou, eu me mudei para São Paulo, o Marco continua fazendo as palestras dele lá no IBAN, no bairro do Humaitá, e ocasionalmente ele consegue um tempinho na agenda para vir fazer algum evento aqui em São Paulo no IPPB. E dessa vez, no domingo que vem, dia 21 de agosto, o Marco vai estar fazendo um pequeno workshop sobre acidentes e quedas de UFOs, o que ele vem pesquisando há muitos anos sobre essa temática. E diga-se de passagem, o Marco Antônio Petit é um dos ufólogos mais sérios desse país, aborda ufologia com o pé no chão, sem viajada na maionese ufológica, vamos chamar assim. Tem também a maionese mística, né? Tem maionese tudo quanto é tipo, o pessoal adora dar uma escorregada, né? Então, o Marco trabalha com o pé no chão, uma pessoa muito séria, além de ser um amigo, né, que eu conheço há muitos anos. E como o Marco estará aqui na semana que vem, e ele está passando aqui em São Paulo hoje, voltando de viagem, ele esteve em Uberaba, ele está fazendo vários eventos em vários estados do país, como ele está aqui em São Paulo hoje, eu convidei para vir almoçar comigo nesse domingo, e ele veio aqui no programa comigo, e eu quero bater um papo com ele sobre ufologia. Recentemente nós tivemos aqui o Rafael Cury, também falando sobre ufologia, e hoje o Marco Antônio Petit, aproveitando a presença dele. Marco, boa tarde, brigadão por você ter vindo.
Boa tarde, Wagner, foi um prazer, e é uma oportunidade realmente essa, nesse domingo, de estarmos aqui juntos, para falarmos um pouco de ufologia, desse evento, e trazer algum nível de informação realmente mais aprofundada sobre esse tipo de temática que cada vez interessa um número maior de pessoas. Isso vem acontecendo realmente em termos mundiais.
Ô Marco, na semana que vem, você vai fazer um evento lá no IPPB, na Rua Gomes Nogueira, 168, no bairro do Ipiranga, um evento das 15 às 19 horas, domingo 21 de agosto, onde você vai estar explicando casos históricos de supostos acidentes e quedas com UFOs, né? Então eu quero fazer perguntas para você, para aproveitar o seu tempo, sua visita, sobre a temática que você vai abordar, até para a gente aproveitar um pouquinho. E eu estou vendo com o Marco também, como ele estará domingo que vem aqui, dia 21, fazendo o evento, de repente se ele consegue vir aqui, se não der para a gente fazer domingo, para gravar para um outro domingo, vamos ver se a gente consegue aqui com ele. Seguinte, Marco, aqui na divulgação do evento está um tema que me chamou muita atenção: a onda ufológica norte-americana do século XIX. Para todo mundo que estuda ufologia, passou-se a falar muito de UFOs a partir de 1947.
Justamente.
Então, é uma surpresa, assim, escutar relatos ou narrativas de casos de um século antes, o século XIX.
Justamente.
Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho, que avistamentos são esses no século XIX, na América do Norte? Onde é que você pesquisou sobre isso?
Na realidade, as pessoas têm aquela ideia de que o fenômeno UFO começou a se manifestar, ou a chamada presença alienígena, a partir principalmente de 47, melhor dizendo, e principalmente a partir do caso do Kent Arnold, no dia 24 de junho daquele ano, e depois, logo em seguida, na verdade, a partir da queda da nave em Roswell em 47, né, no
dia
2 de
julho. Só para situar melhor os ouvintes, antes de você falar do século XIX, essa data, em 1947, no Novo México, no Iowa, esse caso que é famoso nos Estados Unidos. Fala um pouquinho sobre ele, depois a gente
volta um pouquinho, no século XIX. No dia 2 de julho daquele ano, ou seja, de 47, houve inicialmente um avistamento de um objeto realmente totalmente desconhecido, não identificado, portanto, que sobrevoou parte do estado do Novo México e foi visto até por cima da cidade, daquela cidadezinha na época de Roswell, no Novo México. E pouco tempo depois, um fazendeiro da região escutou no meio de uma tempestade de verão, e até pensou inicialmente que pudesse ser um estrondo relacionado a um grande trovão, uma explosão. Só que o som era realmente um pouco diferente. O fato é que, quando amanheceu o dia, ele achou, ao ir apacentar as suas ovelhas, uma quantidade enorme de fragmentos metálicos numa área da sua própria propriedade. E ele se aproximou daquilo, as próprias ovelhas não queriam passar perto, uma coisa bastante estranha, inclusive. E quando ele se aproximou, ele tocou nesse tipo de metal que estava espalhado a nível de fragmentos e percebeu que era uma coisa extremamente leve, com uma forma até inusitada, parecia a nível de peso quase como se fosse papel, né? E devido justamente aos boatos sobre aparições de discos voadores naquela época, justamente nessa onda ufológica que acontecia também naquele ano nos Estados Unidos e principalmente no Novo México, ele recolheu parte desse material e procurou o xerife da cidade. E lá, a própria delegacia policial entrou em contato com a base militar de Roswell, que era uma das bases militares mais importantes do mundo naquela época, não só nos Estados Unidos, e militares foram até lá e ficaram também surpresos com aquele tipo de metal que ele havia levado para que o próprio xerife conhecesse um pouco daquela história que ele tinha se envolvido, né? Os militares foram até a propriedade dele e reconheceram prontamente que não se tratava de um metal da Terra. Não era uma coisa que pudesse ser atribuída a qualquer tecnologia terrestre conhecida, né? Inclusive porque você amassava o metal e se você soltar, amassava com extrema facilidade, se você soltasse, aquela folha metálica voltava a se reconstituir sem nenhum tipo de ranhura ou dobra, né? O que aconteceu? Logo depois se descobriu que aquilo, ou seja, aqueles fragmentos na propriedade de Mac Brazio, que é o nome do fazendeiro, na verdade era apenas parte de um objeto que havia se chocado com o solo, ganho ainda altura e foi cair, segundo as informações mais críveis, 3 quilômetros ao sul. E depois os militares recolheram, além daqueles fragmentos da propriedade de Mac Brazio, recolheram o disco acidentado, parcialmente preservado e até a tripulação vitimada, supostamente todos mortos. A coisa foi tão contundente, e também o acobertamento ainda não existia como política, que logo horas depois, o que aconteceu? O comandante da base, coronel William Blanchard, chamou de maneira inusitada e na verdade inacreditável para nós hoje, a mídia, para distribuir uma nota na qual ele reconhecia oficialmente, como comandante da principal base militar americana naquele momento, que eles estavam de posse, finalmente, de uma nave alienígena. Ou seja, aquela notícia correu pelo telégrafo o mundo inteiro, né? E aparentemente havia a confirmação definitiva e oficiosa de que os UFOs eram reais, que naves alienígenas estavam chegando à Terra, até porque a Força Aérea do Exército, a própria USAF, nem a Força Aérea Americana nem existia naquela época ainda, foi fundada logo depois, e essa notícia deixou em polvorosa o mundo inteiro, principalmente o estado do Novo México. Aí, 6 horas depois, aproximadamente, do jornal local divulgar em primeira mão, a nível de mídia escrita, o fato, dando até os nomes dos militares envolvidos com a história, começando pelo militar Jesse Marcel, na época major, que havia comandado o recolhimento inicial dos fragmentos, que também confirmou que aquilo ali não poderia ser terrestre, né? E aí, a partir daquele momento, logo depois do jornal sair, como eu coloquei 6 horas depois, é que começa todo esse processo de acobertamento e sigilo em relação
a isso. Quer dizer, tá por ordem do governo, os militares receberam ordem para desmentir tudo, depois, acobertar, dizer que era queda de um avião ou um balão.
Até um balão tipo foi usado, né?
E esse começa então aí, Petit, praticamente todo o acobertamento por parte do governo americano,
com certeza,
americano, em cima de evidências da presença extraterrestre na Terra, seja de artefatos, nesse caso se comenta inclusive de que na nave caída haviam cadáveres de tripulantes extraterrestres dessas naves, talvez, supostamente até um meio vivo.
Existe
toda essa suposição, né?
É. Agora, na verdade, o caso foi abafado a partir daquele momento que os militares, vamos dizer assim, a partir de Washington, tomaram conta da informação e criaram um sigilo. Ele ficou mantido em sigilo durante 30 anos. Só a partir justamente do militar, que é hoje considerado um dos heróis da ufologia americana, Jesse Marcel, já como coronel
reformado. Inclusive, ele já desencarnou há alguns anos.
Já desencarnou. Né? Ele, pouco tempo justamente antes do seu desencarne, ou falecimento, ele realmente procurou a mídia para falar toda a verdade que, pelo menos, ele tinha conhecimento. E a partir disso, da coragem inicial dele, nós já tivemos nos últimos anos, na verdade até 10 anos atrás, que depois as pessoas foram desencarnando realmente, mais de 300 testemunhas militares que após ele resolveram confirmar a história.
Todo esse pessoal, essa altura já bem velhinho, perto da morte, resolveu abrir o jogo.
Falar a verdade, abrir o jogo realmente, e isso começou a criar realmente problemas para o sigilo americano. Por quê? Porque aí você tinha desde sargentos da época, ou soldados, ainda vivos, que resolveram falar, até dois generais que já aposentados resolveram confirmar que participaram da coisa.
Porque uma coisa é hoje o que se tem, devido até ao advento da internet, um monte de montagens, falsificações, viajadas na maionese pela internet de avistamento de UFO, esse ou aquele, onde a gente sabe que a maioria não tem nada a ver, é fraude, bem pouco é real. Mas esse caso e o depoimento de vários militares sérios dos Estados Unidos não se aplica nesse caso, é um caso totalmente à parte, tanto que até hoje é uma referência mundial.
Justamente, ele é o marco do próprio acobertamento ufológico em larga escala. E, ao mesmo tempo, é o primeiro caso assim contundente, porque até de início a base local de Roswell confirmou. Quer dizer, e lá você tinha o quê? Você tinha a elite da Força Aérea do Exército que estava lá. Quer dizer, você achar que esses militares, até de alta patente, com alta patente, teriam confundido um balão meteorológico com uma nave alienígena, é brincadeira.
Cara, né? Os caras profissionais da área não iam cometer um erro desse. Agora, Petit, vamos retroagir um pouquinho.
Certo.
Porque eu pedi para o Petit contar esse caso, que é uma referência mundial para situar vocês, os ouvintes, nessa temática. Então, todo mundo, quando começa a falar de ufologia e pesquisa a parte histórica, começa ali de 1947 para cá. É claro que coisas na antiguidade já haviam sido abordadas, pesquisadores, mas não com contundência, né? Então, eu fiquei curioso, que onda ufológica é essa que rolou no século XIX nos Estados Unidos?
Olha, na segunda parte justamente do século XIX, começaram a acontecer observações sobre grandes cidades, as grandes cidades americanas daquela época, principalmente no estado da Califórnia, onde o fenômeno se apresentou de uma maneira ainda mais acentuada. Observações, em termos de minoria, eram diurnas. Agora, a maioria realmente eram de objetos de grande porte, inclusive, que sobrevoavam várias cidades americanas daquela época. E muitas vezes foram relatados feixes de luz projetados a partir dessas naves sobre a cidade, às vezes transformando determinadas áreas dessas cidades em dia. Isso tudo, por incrível que possa parecer, que as pessoas não têm esse tipo de informação sendo divulgada com facilidade hoje em dia, isso houve na verdade um esquecimento desses fatos. Isso tudo foi notícia nos jornais americanos daquela época.
E outra, sendo o século XIX, não tem como você confundir isso com um avião que ainda não tinha sido inventado, nem com um balão meteorológico.
Com satélites nossos,
satélite
nada.
Também não tinha no ar. É. Então, e onde que você conseguiu essas evidências? Em pesquisa de jornal?
O que aconteceu? Eu comecei a pesquisar o assunto em termos de ufologia, principalmente no aspecto histórico de início. Só que a nível histórico, num passado mais, vamos dizer assim, remoto. Mas conforme eu fui trazendo esse tipo de pesquisa para épocas mais recentes, eu fui verificando que justamente haviam referências nesses jornais, né? Até já feitas por autores do exterior que haviam pesquisado esse assunto antes de mim, inclusive, que já vinham alertando, vamos dizer assim, a humanidade para o fato de que observações que envolveram, às vezes, até milhares de pessoas simultaneamente tinham acontecido justamente nessa segunda parte do século XIX, de uma maneira totalmente inequívoca, porque como você colocou, hoje em dia se discute que se o UFO é o balão meteorológico lançado pelo INPE aqui no Brasil ou não, se é uma reentrada de um satélite americano ou coisas desse nível. Naquela época não tinha desculpa. Naquela época nada podia voar e apresentar aquele tipo de manobra que muitas vezes é relatada nesses jornais, que muitas vezes esses jornais falam que os objetos pairavam sobre a cidade, de repente disparavam numa alta velocidade e se perdiam no firmamento em questão de segundos, né?
Ô Petit, e tem também, por exemplo, esse caso aqui que você cita e que você inclusive vai comentar nesse evento
em detalhes,
no próximo,
né,
domingo, é sobre a queda de um disco voador na cidade de Aurora, no estado do Texas, na América do Norte, no ano de 1897. Fala um pouquinho sobre isso.
Olha, Wagner, já foi feito até um filme. Hollywood fez um filme, só que não teve muita repercussão, infelizmente, sobre esse caso. Calcado em que esse filme? Justamente nas notícias também de jornais daquela época. Na região de Aurora, dias antes do próprio fato mais contundente, que foi a queda, o que aconteceu? Várias pessoas começaram a relatar. A região era pouquíssimo habitável, né? Tinha alguns centros populacionais que, na verdade, faziam parte daquilo que a gente pode ter como município de Aurora, vamos colocar dessa maneira. E o que aconteceu? Várias pessoas começaram, nos dias que antecederam a própria queda da nave, a sua explosão, que tinham visto um objeto, também, mais uma vez, na maior parte das vezes, à noite, que pairava até sobre a casa de alguma dessas pessoas. Isso começou a ser gerado, a partir disso começou a ser gerado uma discussão, uma conversação, notícias estavam sendo já dadas, né, até no jornal da cidade, que era um jornalzinho, né, até que, de repente, em pleno dia, né, nesse ano de 1897, o objeto foi visto se aproximando da parte central de Aurora, lentamente e de maneira surpreendente para todo mundo, né, o objeto se chocou com uma torre que existia, onde havia um moinho. E a partir de se chocar com essa torre, ele realmente se acidentou, houve uma pequena explosão, parte dos fragmentos se espalharam naquela área, no meio da própria cidadezinha, e até se descobriu que havia um único tripulante no objeto. E esse tripulante acabou, por incrível que possa parecer, enterrado no cemitério da cidade.
Ô Petit, e há notícias assim da aparência desse suposto tripulante?
O próprio filme...
E o nome do filme?
O caso Aurora.
O caso Aurora mesmo. Aurora, tá.
Né? Incidente Aurora, na verdade.
Esse filme chegou a sair aqui no Brasil?
Chegou a sair em VHS no passado.
Tá.
Né? Eu cheguei até a ter esse filme copiado, mas acabei perdendo. Houve um acidente com a fita e eu perdi, infelizmente. Mas se procurando, se acha, com certeza.
O Evaldo Ribeiro está ali curioso com a aparência, certo, do suposto humanoide, tripulante dessa nave.
Ele tinha baixa estatura, que muitas vezes é o padrão de boa parte desses seres. Lembrava um pouco a forma humana, até de uma criança, na verdade, né? E como é que essa história toda começou a ser revolvida novamente? Na década de 70, década que eu comecei a fazer ufologia, na verdade, de maneira definitiva, fazer pesquisa ufológica realmente, começaram a aparecer na própria área em torno de Aurora umas bolhas, uma coisa totalmente esquisita no solo, uma forma de vida que lembrava uma bolha, né, que crescia. Isso começou a chamar a atenção das pessoas, aquela coisa inusitada, ninguém tinha visto nada para ir. O fato é que aquilo era vida, uma forma de vida, né? Pesquisadores acorreram para o local e começou-se a vislumbrar o quê? Em termos de lembrança, a história da queda da nave e o fato do tripulante ter sido enterrado ali, naquela própria região. Começou-se a investigar tudo. Agora, o fato é que a região foi cercada. Ufólogos tentaram conseguir a exumação, e isso foi negado até pela população. É uma confusão que eu vou contar em detalhes no evento.
O Evaldo está me avisando que o nosso tempo ali já está correndo. O que a gente pode fazer, Petit? Porque tem um monte de coisa aqui legal para a gente abordar. Eu queria ver se você podia, no domingo que vem, o evento é lá no IPPB, na Rua Gomes Nogueira, 168, no bairro do Ipiranga, das 15 às 19 horas. O telefone para informação 2063-5381 e tem também o 29157351, onde vocês podem pegar informações sobre a apresentação do Petit. Como o evento é às 15 horas e o nosso programa é meio-dia e 30, se você quisesse chegar um pouquinho mais cedo de São Paulo, que você vai estar vindo do Rio, a gente podia vir fazer ao vivo aqui meio-dia e meia, e daqui a gente ia direto lá para o evento, que é às 3. Se você topar. Se o Petino não puder fazer isso, eu vou ver se após o evento, a gente combina uma gravação aqui após o evento, na segunda-feira, se ele puder ficar, para passar no domingo seguinte a segunda parte desse bate-papo
vamos
de
fazer,
hoje.
Vamos fazer ao vivo? Aí eu venho na véspera.
Então, aí a gente meia-dia e meia faz o programa aqui, daqui a gente sai direto lá para o evento.
Aí
pertinho.
A gente, eu já amanhecendo aqui, dá para a gente fazer.
Vamos fazer?
Vamos fazer, tá combinado.
Evaldo, vamos deixar já combinado? O Evaldo está pedindo para falar o telefone de novo, 2063-5381, é o nosso telefone de contato lá do IPPB, onde o Petit vai apresentar esse workshop especial Acidentes e Quedas de UFOs, com toda a parte histórica, a pesquisa bem sólida que o Petit vem fazendo há muitos anos.
Inclusive, com as coisas que surgiram a partir dessas quedas, inclusive das quedas mais recentes.
Inclusive, a apresentação é toda com data show, tem visual, justamente. Toda a parte histórica muito bem embasada. Então, domingo que vem a gente faz a segunda parte desse bate-papo e a gente vai aprofundar, né, Evaldo? O Evaldo também está ali interessadão no tema, porque aproveitando a chance de ter um pesquisador igual o Marco aqui, que, poxa, faz um trabalho de pesquisa realmente muito sólido, muito respeitado. E o Marco, inclusive, mesmo gente que é cética ou não acredita nesse tipo de coisa, respeita a seriedade com que o Marco pesquisa e é realmente um dos grandes pesquisadores do país. Marco, então vamos deixar para domingo que vem a segunda parte do papo aqui.
A gente vem
ao vivo de novo.
Justamente.
Você vai ter que vir aqui almoçar de novo comigo, com o Evaldo.
Tá certo.
Daí a gente sai daqui direto para o evento.
Perfeito.
Pode ser?
Tá combinado.
Então tá bom. Gente, o nosso tempo passa muito rápido e o Evaldo Ribeiro ele adianta o relógio também, como vocês tiveram oportunidade de ver. Ele está dizendo que quando o assunto é bom, passa rápido. Mas ele adianta o relógio, Petit. Aí acaba rapidinho e a gente fica pego de surpresa aqui. Marco, obrigado por você ter vindo aí hoje.
Foi um prazer, Wagner.
E domingo que vem a gente continua esse bate-papo.
Com certeza.
Tá bom? Obrigado mesmo. Evaldo, algo a declarar?
Eu te adoro.
Você me adora?
Adoro.
Olha, eu também te adoro, mas por uma relação profissional, afetiva, amiga, para deixar claro qual é o nosso relacionamento, né? Aí de irmão, de amizade, aquela coisa toda... Certo, ele está ali morrendo de rir. Pessoal, gente, o nosso site de contato na internet, o site que é bem grande, www.ippb.org.br, o site é bem grande, fala de temas espirituais, saídas do corpo e vários temas, tá bom? Agradeço a audiência de vocês, uma boa tarde de domingo para todos, até mais.